Então, tu tocaste num ponto nevrálgico. Uma coisa é a opinião do entrevistado, do apresentador, do comentarista, do convidado. Outra coisa é isto ter um desdobramento advindo a partir de um fato, de uma situação que tenha caracteres de quê? De fato inverídico. A inveridicidade daquela informação, daquele acontecimento, é que é reprimido pela Justiça Eleitoral. Como é que funciona isso? Isso funciona por deflagração, por iniciativa do Ministério Público Eleitoral, de um partido político, de uma federação, de uma coligação ou de um candidato. Isso vai ser transformado num expediente, talvez uma representação, um pedido de investigação judicial, e isso vai ser instruído, vai ser apurado, porque é necessário, quando há uma imputação dessa natureza, dessa envergadura, que haja, então, o exame para saber, primeiro, se o fato é inverídico, segundo, se ele tem o contorno do advérbio, o sabidamente, ou gravemente descontextualizado. Se isso se configurar, dependendo do pleito encaminhado ao Judiciário Eleitoral, é que vai se estabelecer a repressão, o peso do Estado em torno daquela conduta. Pode ser julgado improcedente e, aspas, não dar nada, fecha aspas. Ou pode se desdobrar, então, se houver aquilo que o Tribunal Superior Eleitoral buscou reprimir, proibir de forma taxativa, que é a irradiação em caráter comercial, de modo assim, a exasperação tóxico do material de marketing digital e configurar a infração. Aí pode acontecer a multa, se for uma representação, e se o contorno for mais grave, mais severo, de maior intensidade e capacidade de condicionar psicologicamente o eleitor, que ali, a um determinado momento, por força desta informação distorcida, inverídica, mentirosa, ele, a um determinado momento, sofreu aquela influência, bom, aí a penalidade é mais drástica. Pode haver a cassação do mandato daquele que foi eleito, e, além da cassação do mandato daquele que foi eleito, a inelegibilidade dele, porque há esse dilema que tu mencionaste aí, que é essa questão da opinião. Tudo isso que tu mencionas é objeto de uma representação, de uma investigação judicial eleitoral, e posteriormente à eleição, não se descarta a possibilidade de uma ação de impugnação de mandato eletivo, que é um remédio processual previsto constitucionalmente para os casos de abuso, e isso tem que ser... Como é que se comprova isso? É preciso apurar quem fez o quê, quando e como, porque é preciso que a informação compartilhada e divulgada seja inverídica. E, em segundo lugar, um outro elemento classificatório, que ela tenha a capacidade, a partir da sua descontextualização, de gerar um fato que seja grave a ponto de desequilibrar o pleito. Então, esses elementos, só uma maneira de se apurar, que é num procedimento judicial tombado perante, no caso, um tribunal regional eleitoral ou no Tribunal Superior Eleitoral. Resumidamente, é uma questão de prova, porque se há o tombamento disso como um processo, isso precisa ser apurado, tem que ter início, meio e conclusão. E só se apura isso por meio da instrução. Aí tem que se verificar qual é o conteúdo, a dimensão que aquilo adquiriu, qual o meio, qual o veículo de informação que o disseminou, que efeitos isso num cenário de audiência, de, enfim, todos os elementos que circundam a importância desse fato, tem. Isso vai ser apurado ali, e se constatar a gravidade das circunstâncias, gera essas consequências que não são poucas. Ficar inelegível 8 anos ou pagar uma multa pode chegar a 100 mil reais, também não é pouca coisa. Então, são sequelas advindas de condutas como esta. E é importante que se diga que muitas vezes inúmeras pessoas, atores do cenário político, partícipes da propaganda eleitoral, são induzidos nisso. E aí é questão realmente da prova.